Hello, hello, meu nome é Williams. Oi, gente. Meu nome é Williams e a gente vai falar agora sobre o episódio 10. The winter is coming. Não, the winds of winter. The winds of winter.
Que é em português como
é? The winds of winter, que é o quê? Os ventos do inverno.
Que é o título do novo livro.
Exatamente, gente. Prepare-se então, porque a gente vai falar sobre o episódio 10 de Game of Thrones.
Último episódio.
Que é The Winds of Winter.
Que é o nome do próximo livro da grande saga.
Primeiro que todo mundo pensou que The Winds of Winter ia acabar com os caras, os White Walkers chegando.
Mas na verdade era realmente só o inverno. Ele só queria avisar que
chegou.
Ok. Gente, cena inicial de episódio 10. Impecável, né?
Tu começa com aquele pianinho que depois vira uma... O pessoal falou que é violino, na verdade é violoncelo. E depois do violoncelo vira o órgão.
Então é uma crescente,
pra dar um drama, assim, pra dar tipo de morte, drama. Sim. De igreja, de assassino, de morte. Que é a cena da... Porque no começo mostra cada um, já mostrando tipo o mesmo plano, só que dos personagens. Tipo, mostra a mão da... Cersei colocando a camiseta, a mão do filho dela colocando a camiseta, a mão do sei o quê, a mão do velho.
E o que eu acho assim, o que eu achei mais poético depois do que aconteceu foi o seguinte: na realidade, ali naquele início de episódio, a gente tava assistindo uma preparação pré-morte. Por quê? O menino se matou. Não, sim. Olha só. Como se você estivesse preparando os corpos de quem vai pro caixão. Uhum. Porque, querendo ou não, a Cersei não morreu no sentido físico. Mas a parte dela, a única parte boa dela, morreu também. Então ela também morreu nesse episódio. A parte que ligava ela a. Tipo, o que deixava ela mais humana eram os filhos. Uhum. O último filho dela morreu. Uhum. Então, ela também teve uma morte nesse episódio. Então, no início do episódio, a gente acompanha essa pré-morte, que é ele se arrumando, se preparando pra morte já. Porque o filho dela morreu, a maravilhosa lá morreu.
Maravilhosa Marjorie.
A Marjorie maravilhosa morreu. E a parte da Sansa, o único resquício que a Sansa, que a Cersei tinha de humana, morreu. Então, parte dela também morreu ali. Então eu achei isso bem poético. E eu fui me ligar isso só depois. Mas beleza, aquele começo foi impecável.
Porque,
assim,
porque ninguém...
Rapidinho, só pra fechar. Porque o que eu achei legal, ali a linguagem audiovisual foi usada ao extremo, né? Porque você não tinha fala nenhuma, mas você contou muito, tipo, a história. Só com imagens, só com pessoas usando roupas, assim. E porque a roupa da Cersei muda, ela fica mais negra, né? Ela encarna uma coisa muito mais negra. Foda demais.
E também tem, tipo, um negócio de luto, né? Não sei se eles usaram de propósito ou se foi...
É bem capaz, até porque ela teria um luto.
Porque a roupa dela fica preta. Preta é luto.
Sim.
E a única vez que você vê ela usando preto, que ela sempre usou
ela usava um vinho,
né, dourado.
Uns tons mais dourados, terrosos.
Isso. E aí é a primeira vez que ela aparece
que ela usa
preto,
escuro.
Ou seja, morte, né? Só que você não imagina de quem. Todo mundo imaginou que ela não ia pro julgamento. Se ela fosse...
Ah, mas isso sim. Isso já era de praxe.
Aí quando o Montanha aparece, eu pensei que o Montanha ia matar o filho.
Eu achei
filho.
Também. Achei que ela ia matar o Montanha. Ela chegar a esse extremo, né?
Acima. O negócio lá da Marjorie, eu pensei que ela tinha um plano, só que o plano dela... Eu acho que ela tinha um plano, só que não deu certo. Só que não deu certo o plano dela. Eu acho que ela tinha um plano a mais. Entendeu? Primeiro, quando o cara começa a cortar, ela já fala, puta, meu plano fodeu.
Porque ela chega, meu, você prometeu pra mim que não
que
ia...
Que não ia machucar meu irmão. E machucou. Ele fala assim, não, mas foda-se, não sei o que, não sei o que. Aí toda aquela sequência impecável. Do primo da Cersei, que agora tá trabalhando pra igreja, lá, seguindo o menininho pras tumbas.
Sim, aquela sequência foi muito boa mesmo.
Com o piano, aí começa a mostrar a Marjorie percebendo que tá um bagulho assim, aí já começa a aumentar, e vem o órgão e tal. Aí no último segundo, que o diretor falou no Banking Off, no último segundo o velho acha meio estranho, assim, no último segundo o velho percebe, puta, que pariu, deu merda, Cersei tem algum problema. Explode.
E o que eu achei legal dessas cenas é que os atores não tiveram quase. Os atores que morreram, né? Uhum. Não tiveram quase falas nenhuma.
O único que teve muitas falas foi o irmão da Marjorie, porque ele tava no julgamento lá com o velho.
Sim, sim. Mas.
A Cersei não fala nada. Ela não fala nada.
Então, o que eu achei foda nesse episódio foi o seguinte: os atores passaram tudo que eles tinham que passar pela expressão.
Uhum.
O velho, você via a expressão dele de ah, tô superior, vou fazer de tudo. Depois você via o cagaço. A Marjorie também tinha a expressão de ok, meu plano tá correndo bem. Depois a expressão caguei. A Cersei a mesma coisa. E o legal também, o reizinho, o filho da Cersei.
Achei a morte dele sensacional.
É.
Sensacional.
Achei muito legal também.
Que só mostra, tipo, mostra a janela. Aí ele sai, coloca a coroa e fala, mano, o que vai acontecer? De repente, quando ele para, assim, porque a morte normal, que o pessoal se joga, é o quê? Parar, eu mostro ele respirando. Ai, meu Deus, será que eu me jogo?
O clichê só vai, né? Acabou. Você não tem nem tempo de se ligar.
Tanto que na hora a gente ficou... E cortou pra outra cena, a gente, mano, já tá na outra cena, velho. Caralho, mano.
Nem deram. Uhum. Mas assim, só fechando esse ciclo aí, o que eu acho legal da morte dele é que a hora que ele olhou, ele falou assim, meu, tipo, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém.
Na verdade, ele pensou que ele tinha perdido tudo.
Eu amava ela.
Ele amava a Marte.
Aí minha mãe, tipo, eu não sou ninguém. Minha mãe tá com foda-se. Eu só tô aqui porque eu sobrei. E agora eu sobrei de novo porque eu não tenho ninguém. E
eu acho que ele meio se tocou que a mãe dele fez aquilo.
Ah,
ele
não.
Ele se tocou,
com certeza.
Ele falou assim, velho,
trouxa, né?
Minha mãe fazendo isso. A minha mãe fazendo isso, entendeu? A minha mãe tem a capacidade de matar tanta gente assim.
Ele
não sirvo pra...
Acho que foi um emaranhado de coisas que ele falou.
Porque se ele continuasse sendo rei, mesmo sendo rei, a Cersei ia ser rainha. Ela ia tomar conta de tudo.
É.
Que ela ia fazer a cabeça
dos bastidores, né?
A parte do Sam foi básica, que ele chegou lá.
Foi só pra estabelecer, tipo, ele fechou. Chegou aqui, vai ficar aqui e tal.
Isso, quero fechar. Eu achei igual o pessoal falou que ninguém tinha percebido, mas eu falei pra você, né, quando passou, o easter egg da luminária lá que ele tá.
Sim, da entrada.
Que é a
da
entrada,
abertura de Game of Thrones.
A
praticamente a abertura toda tava no teto da biblioteca.
É easter egg, isso. Aí, depois... O Jaime falando, mas o Jaime ainda não...
Ah, foi bem fraquinho ele chegando
que arrumou a treta, né, pra próxima, né? Porque ele ficou meio assim, porque o... Igual eu tava falando pra você aqui naquela profecia que a mulher fala pra Cersei quando ela é criança, ela fala que ela vai ser morta por um irmão mais novo. Por isso que ela odeia tanto o Tyrion.
Porque ela acha que é ele que vai matar ela.
Porque ela acha que o Tyrion que vai matar ela.
Por isso que ela queria matar ele.
Só que o Jaime é um irmão mais novo também.
Porque ela é a mais velha.
Ela é a mais velha dos três. Então, eu acho que provavelmente vai ser o Jaime que vai matar. Porque até o Tyrion chegar, porque próximo
temporada... Porque eu acho que ele por mais que ele seja filho da puta, ele ainda tem aquele 1% de consciência, aquele 1% de tipo,
uhum,
meu, vai chegar num estado que eu vou ter que tomar uma decisão.
Ele ficou meio assim quando ele viu a...
Não, a cara dele ali ficou...
Que ele percebeu, puta, eu acho que aconteceu... Puta,
aquela fudeu. Cara dele ali foi o seguinte, tipo...
Ele já se tocou, okay, meu filho morreu.
Eu tô em dúvida agora, tipo, meu, que merda que eu fiz. Por que
eu voltei pra ela, né?
Exato, por que que eu voltei a ser esse capacho? Uhum. Porque ela só queria isso aqui, ela só queria isso.
Mas na verdade ela não queria aquilo, né?
Ela mas indiretamente ela sempre quis ficar no comando, no topo.
Eu acho que ele ficou mais
assim... Óbvio que ela não ia querer que o filho dos filhos dela morresse.
Eu acho que ele ficou mais assim porque ele percebeu que o filho dele morreu e que... O que...
Tudo por culpa dela.
E ele fala, lembra que quando ele tá com o prisioneiro do peixe negro lá no castelo e ele fala assim, ah... É sua irmã, porque o prisioneiro é irmão da mãe da Sansa.
Uhum.
Sua irmã é igual a minha irmã, a Cersei. Por isso que eu admiro tanto.
Faz tudo pelos filhos.
Aí, quando ela apresentou, ele percebe, puta.
Agora ela não tem mais filho.
Ela não tem mais filho. Ela vai fazer pra quem? Ela não tem mais nada pra fazer.
É.
Vai dar merda, ele já sentiu isso daí.
E aí a gente tem, claro, a vozinha fofa, mágica,
Master puta Power. Que demais, né?
Meu, aquela atriz sensacional.
Que você tem alguma coisa pra falar? Ah, não? Ah, então beleza. Então cala a boca aí.
E você? Deixa você também não, né? Você, qual é o seu nome? Romário?
Romário.
Lá.
Foi o melhor
que ela fala, meu. Ela fala assim.
Ela mandou um roubo. Ela foi um roubo. Deixa os adultos falarem agora aqui. Deixa eles conversarem.
Deixa eles falar e eu ainda começo a falar.
E as que elas me apareceram dois episódios, né? Primeiro episódio e último, né?
Mas pra você ver a importância. Por quê? Porque a gente tinha que ter descoberto que ela matou o cara, que ela tava no comando, pra no último episódio...
Porque no livro...
Ela estabelecer aquela aliança.
No livro, Dorne tem mais importância no livro. O livro tem mais
importância. É um reino muito legal, né? Eu queria conhecer mais Dorne.
No livro tem mais. Mas eles vão mostrar mais no próximo, porque morreu a Margaery, eles tiraram...
A Véia não tem mais ninguém também, né? Coitada. Não tem mais filho, não tem mais neto, não tem mais
nada. Não, mas é que quando eles cortam os personagens, outros aparecem mais, né?
É.
Aí a Khaleesi voltando de barco, que era óbvio que eu falei pra você no começo que ia terminar com a Khaleesi indo de barco.
Ah, sim,
barcos.
Não tinha outro final, né? Mas assim, então, só estabelecendo esses dois paralelos aí, porque o Eunuco chega lá em Dorne.
O Eunuco, que eu sempre esqueço o nome dele,
eu também sempre
o gordinho,
esqueço,
sem pinto.
Gordinho sem pinto, o Eunuco. E aí, no final, a gente já vê ele no barco. Gente, só pra... A gente descobriu isso há pouco tempo. Os momentos que a gente acompanha na série não necessariamente estão acontecendo ao mesmo tempo.
É porque todo mundo falando, Game of Thrones tem teletransporte.
Os próprios produtores explicaram, né?
São linhas do tempo diferentes.
Que são linhas do tempo diferentes. Então, assim, não quer dizer que a Arya saiu lá do reino da água.
É claro que eles deram uma acelerada, isso é óbvio.
Óbvio.
Porque, tipo... No episódio, a Arya demora duas temporadas andando com um cão até chegar no...
É porque pra gente que tá assistindo, pareceu que o Eunuco tava lá em Dorne e depois ele aparata e já vai pro barco. Uhum. Mas não, passou um tempo, a gente... Tanto que, tipo, os barcos já estão prontos, tá todo mundo dentro do barco e tal.
Uhum.
E aquele... O foda é o seguinte, é você ter certeza do que tá acabando. Porque ela já tá dentro do barco. Ela já tá dentro do barco, entendeu?
Triste pra caralho. Quando ela chegou, quando ela deu pro tio a mão, chamou ele de mão do rei, porque era óbvio que o tio ia ser a mão do rei.
Sim.
A mão da rainha, né? Só que, mano.
Eu quero ver a cara da Cersei quando ela chegar. Quando ele chegar.
Porque a próxima temporada vai ser.
Como mão do rei.
A próxima temporada vai ser Khaleesi versus Cersei.
Isso, é isso. Se você parar pra ver, a gente reduziu muita coisa, porque agora a gente só tem.
Tem três.
A gente tem tramas onde? Em Winterfell, que é a coisa dos Darkwalkers.
São os três tramas principais. Três tramas principais. É
Winterfell, Jon Snow.
Na verdade, são quatro. É King's Landing.
King's Landing, Cersei.
Cersei. Khaleesi.
Khaleesi agora nos barcos.
Jon Snow,
Winterfell.
Os White Walkers.
E os White Walkers que meio que
vai
se juntar liga com o Winterfell ali.
Vai,
né?
Ser meio três.
Então,
né?
a gente. O bom dessas últimas temporadas agora, é que ela foi fechando o cerco.
Tudo que era separado, eles começaram a juntar.
Você conclui todos os arcos de histórias dos coadjuvantezinhos bostas, e aí você foca em quem? Nos principais.
Eles fecham os principais.
Khaleesi,
porque tinha Dorne, tinha Tyrell, que era da véia. Aí eles já juntaram Dorne e Tyrell com Khaleesi.
Ilha do Ferro
com Khaleesi. Já fechou tudo com Khaleesi, entendeu? O do Winterfell, tinha o Winterfell, mas tinha a Sansa separada, tinha o Bolton. O Winterfell, tinha o Jon Snow, né? O Jon Snow saiu do negócio, já cortou a muralha. Já juntou com o Bolton, já matou o Bolton, já tá tudo
indo. E assim, daqui um ano, o que a gente vai esperar? Tudo bem, a gente já tem o final estabelecido. Não tem como ser outra pessoa a não ser a Daenerys. Porém,
o
caminho até ela sentar naquele trono...
Pode ser o Jon Snow.
Shame. Shame.
Vamos
falar da parte principal do episódio, que você não sabia, mas é a teoria que todo mundo fala do livro há 20 anos, que é...
Que o Snow também é um Targaryen.
L mais R igual a J. L que é Lyanna.
E por que L, R, J?
L mais R igual a J. É a teoria.
L mais R igual a J?
Isso. L que é a Lyanna, que é aquela que tava sangrando, que é a mãe do Jon Snow.
De onde vem essa matemática, meu Deus?
Não, é a teoria. É a teoria. Tá nos livros há 20 anos.
Ah, nos livros.
Isso. Que L mais R igual a J. L que é a Lyanna, a irmã do Ned Stark, que apareceu lá na cama cheia de sangue, que teve Jon Snow. R que é o irmão o filho do Rei Louco, que é um Targaryen. E J que é o Jon Snow. Ou seja, a Lyanna mais o filho do Targaryen deu o Jon Snow. São os pais do Jon Snow. O Jon Snow é fogo e gelo. A Lyanna é um Stark, que é gelo. O cara é um Targaryen, que é fogo. E ele é a conclusão, por isso que são a Song of Ice and Fire.
Caralho!
Por isso que o pessoal fala que o Jon Snow que você...
É, então, mas essa teoria aí, quem só acompanha a série não sabe nem do que se trata. Na verdade, não sabe nem que existe uma teoria.
Ah, mas se você... Que nem eu só acompanho a série e eu descobri a teoria porque eu gostei da série e comecei a pesquisar sobre isso.
Então, Igor, mas nem todo fã é proativo assim, né? E às vezes a gente nem tem tempo. Desculpa. Às vezes a gente nem tem tempo. Gente, ó, desculpa. Às vezes eu começo a gritar porque eu fico empolgado, entendeu? Eu vou procurar falar mais baixo. É... Às vezes você gosta, mas não tem tempo. Eu mesmo, tipo, eu só assisto as coisas porque você me mostra. Porque às vezes eu nem assisto muito.
Mas então,
muito coisa
a teoria é...
Explica aí, vai, explica
aí. A teoria é que o Jon Snow é filho, na verdade, da irmã do Ned Stark, que é o...
É, isso aí a gente viu no episódio 10.
Isso, daí a gente mostrou.
Ok.
Só que eles falam que o pai do Jon Snow é o Rhaegar Targaryen, que é o filho do Rei Louco. O Rei Louco é o pai da Khaleesi.
Mas ele também pode muito bem ser irmão
Mas como eles não mostraram...
Então, eles deixaram aberto.
Eles não mostraram o pai, porque na cena ele chega no ouvido...
A mulher ela fala, conta, mas a gente não
mas
ouve.
Mas fica mudo,
é,
isso.
É, a gente não ouve.
Como não mostraram, pode ser que ele seja ou filho do pai da Khaleesi, do Rei Louco, ou filho do irmão da Khaleesi. Um dos dois. Que ele é filho da irmã do Ned,
okay,
todo mundo já
sabe. Ok, isso aí a gente já sabia.
Só que ele pode ser filho
dos
dois.
Mas a gente desconfiava e agora a gente tem certeza.
Mesmo assim, mesmo se ele for filho... Qualquer um, se ele for filho de qualquer um, ele é o merecedor do trono.
E ferro. Você tinha me falado que o nome do livro de Game of Thrones, que deu origem, né, pra série, se chama A Song of Ice and Fire. Então, que seria uma canção de fogo e gelo.
Fogo e gelo.
Fogo, né?
aí tem várias deduções. Fogo e gelo poderia ser fogo que é a Khaleesi,
do dragões,
que é o
e gelo
Snow.
Que é o Jon Snow, porque ele tá em Winterfell.
Ou,
e tal, ele é um
de acordo com essa teoria, fogo e gelo seria o Jon Snow, porque
sim,
ele é um filho de um Targaryen.
Então ele seria. Então assim, então se a gente for pra essa teoria, o próprio título do livro já te entrega o final já. Então, se fosse isso mesmo, pelo título você já ia saber. Ok, então o Jon Snow vai ser o dono do trono.
Exatamente.
Mas isso. Então essa é uma das teorias que o episódio 10 começa a te dar mais
é, porque no,
dicas,
já tinha,
né,
mostrado no episódio 3, foi no episódio 3, na visão do Bran, que ele vê só o Ned Stark lutando com aqueles guerreiros Targaryen.
Sim.
Na
que a gente ouve os gritos da
Mãe Jon
Snow na masmorra.
Isso, todo mundo já falou, puta, vai mostrar. Só que eles cortaram lá e seguraram até
o último episódio,
No último episódio mostrou, só que não revelou quem vai ser o pai.
Sim.
Então, mas isso já foi, tipo, um puta marco, porque todo mundo pensou que ia passar primeiro nos livros, já que os livros começaram com esse negócio, e na verdade passou primeiro na televisão.
Mas o próprio R. Martin deu carta branca, né?
É, ele deu carta branca.
Ele,
só que
ele
aí
sempre,
ninguém sabe se no
fala.
Livro vai ser a mesma coisa.
Então, ó, uma coisa que eu preciso muito enfatizar, que eu vejo um monte de gente reclamando, um monte de gente falando, ah, é porque eu li livro, não é assim. Gente, o próprio R. Martin já deu trolhentas entrevistas e falou... Fãs de Song of Ice and Fire, fãs do livro, esqueçam, porque são duas coisas diferentes. O livro é o livro, a série é a série. Tanto que, como o George R. Martin é um senhorzinho já, né, e sofre ali, a gente sabe que ele é bem gordinho, ele não vai viver pra sempre, certo? E aí ele tem medo de acabar morrendo antes de terminar a história que ele quer contar. E aí, o que ele fez? Ele contou o final pros showrunners, pros produtores, pros manda-chuvas da série. Ele falou assim, ó, eu preciso que a história que vocês estão contando na TV acabe assim. O que vocês vão fazer nesse inteirinho, né, nesse intervalo, eu não me importo. Vocês mantendo a essência dos personagens, mantendo a essência da minha história e contando o final que eu quero, não tem problema. Então, assim, fãs do livro, esqueçam, não queiram comparar. Aí eu gritando de novo. Fãs do livro, não queiram comparar. A série é uma coisa... E o livro é totalmente diferente. Tanto que, assim, jornadas de personagens no livro não tem nada a ver com o que os personagens passam na série.
Tanto,
né?
Que no, aquela
a própria Sansa mesmo, aquilo.
A Sansa, no caso, com
de ela ser estuprada,
livro.
Aquilo não acontece, enfim.
Isso.
Tem um monte de coisa que a gente. Que o livro não mostra e que a
Mas
série não
que,
mostra.
Eu acho que no. Esse caso do Jon Snow. Pode ser que seja igual.
É possível, porque é uma coisa muito importante
não,
pra história.
Nem por causa
também,
disso,
né?
Porque os produtores falaram numa entrevista que a primeira coisa que eles. Que o porque eles levaram a ideia pro George R. R. Martin. Falaram, a gente quer fazer uma série do seu livro, e você aceitou ou não. E eles conversaram e tal por uma noite inteira. E no final da conversa, falou assim: olha, eu vou aceitar se vocês me responderem uma pergunta: quem são os pais do Jon Snow? E eles já tinham discutido isso daí fazia. Estavam discutindo fazia tempo, os dois criadores. E eles falaram no final da noite, só que eles falaram no ouvido do George R. R. Martin. Só que eles não falaram nessa entrevista, óbvio que eu vi, que não falaram, né, quem é. E o George R. Martin falou assim, tá bom. Acabou aí a janta aí. E no outro dia eles receberam um e-mail de George R. Martin e falou assim, beleza, estão liberados pra fazer a série. Então eu acho que ele já sabe. O caso do Jon Snow vai
por
ser.
Por isso que vai ser igualzinho o livro, porque o R. Martin viu que a resposta tava certa.
Uhum. Foi aí que ele liberou a.
Tá vendo, gente? Ó, os bastidores entregam boas coisas pra gente que acompanha a série também.
Tem o caso da Sansa também, que tá todo mundo falando que ela tá com meio que uma invejinha, né, do...
Eu acho que não é inveja. A própria atriz, ela fala isso nos bastidores, que a Sansa, ela teve um papel importante, só que ela faz aquela cara de que, tipo, poxa, meu, eu fui de maior ajuda pra vocês, uhum, e assim, tô aqui só de coadjuvante. Uhum. E isso vai a gente vai falar disso depois, mas isso vai ter uma consequência, né, no futuro. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o episódio foi bem importante pra estabelecer o seguinte coisa, que o Jon Snow, ele tem consciência disso. Tanto que ele oferece o melhor quarto da casa pra ela, que é o quarto dos pais e tal. Uhum. Oferece até o comando, meio que entre aspas, o comando pra ela. E ela fala, não, Snow, é você, não adianta. Uhum. Mas o que ela quer é que ele reconheça. E ele já demonstrou que ele reconhece. Só que é o seguinte, o poder, por mais que a pessoa tenha um bom caráter, né? Tenha princípios como o personagem de Jon Snow, o poder acaba subindo a cabeça. Então acho que um dos grandes impactos da segunda temporada é não só essa coisa
segunda
da...
Segunda temporada?
Ai, meu Deus do céu, da próxima, gente. Da sétima. Da próxima temporada. É não só a Sansa querendo conquistar o espaço dela ali, porque ela ajudou naquela conquista, ela precisa ter o espaço dela, uhum, então ela vai bater de frente com o Jon Snow, como também Jon Snow lidando com essa coisa de ser líder, porque isso vai, uhum, subir a cabeça, querendo ou não.
Uhum.
Porque, meu... É óbvio que você fica se sentindo quando os caras levantam a espada e começam a gritar, né? Rei de Winterfell, Lobo Branco,
ah,
tal, você é o cara.
Eu não sei, ele passou por tanta coisa, ele já foi líder da Patrulha da Noite.
Mesmo assim, não subiu a cabeça dele. Mas eu acho que essa coisa, esse triângulo, né? Entre Mindinho influenciando ali, fazendo a caveira dele. Uhum. A Sansa, por mais que não confie no Mindinho, ela vai ficar um pouco balançada, uhum, porque isso vai levar ela a refletir. E o Jon Snow tendo que lidar com essa... Com essa questão de comandar, né? Uhum. De ser líder e tal, de ter o poder. Mas eu acho que o episódio 10 deu uma estabelecida em boas coisas, assim. Shame. Bom, então esse foi o podcast sobre o episódio 10, The Wind... Não.
The Winds of Winter.
The Winds of Winter. Eu não sei porque eu quero falar The Winter is Coming. The Winter is Coming é tão mais legal. Vocês deveriam ter colocado esse título. Ah, não, não dá, porque o inverno já tinha chegado.
Vai logo!
Então, gente, esse foi o podcast sobre o episódio 10 de Game of Thrones. Tomara que vocês tenham gostado também. E, ó, ainda vai ter mais podcast sobre Game of Thrones, que a gente vai falar sobre...
Melhores momentos e futuro da série.
Exatamente. Beijo, beijo, tchau, tchau, menina, menina. Adeus.